Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Parceria entre Mercosul e União Europeia.
Na véspera da assinatura do acordo comercial entre os dois blocos, o presidente Lula recebe a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Acordo vai conectar os 5 países do Mercosul aos 27 países da União Europeia e reduzir gradativamente as tarifas de importação.
O presidente destacou o potencial da parceria.
Amanhã, em Assunção, a União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas.
Você vai ouvir também divulgado o resultado do Enem.
Na segunda, estudantes já poderão usar a nota para disputar uma vaga nas universidades e institutos federais de ensino.
E ainda esse mês poderão tentar também uma bolsa do ProUni para as instituições particulares de ensino superior.
E ainda, lei que criou o salário mínimo completa 90 anos.
A Casa da Moeda lançou uma medalha comemorativa.
E nós contamos a história da lei que mudou as relações trabalhistas no Brasil. Graziele Bezerra.
Na época, havia 14 salários mínimos diferentes em vigência no país. Em cidades menores, sobretudo no Nordeste, o piso era muito mais baixo do que nos grandes centros urbanos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Depois de mais de 2 décadas de negociações, o acordo entre Mercosul e União Europeia marca um passo histórico para a economia e integração das nações envolvidas.
A parceria entre os 5 países do Mercosul e os 27 países que formam a União Europeia cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo e ainda beneficia o Brasil, com a ampliação de mercados e novos investimentos.
O tratado, que será oficializado amanhã no Paraguai, foi celebrado pelo presidente Lula em reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Dois dos maiores blocos econômicos do mundo agora são parceiros comerciais. O tratado, que será oficializado neste sábado entre representantes do Mercosul e da União Europeia, no Paraguai, foi tema de reunião realizada nesta sexta-feira entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Lula celebrou o acordo, que durou mais de 25 anos de negociação.
Amanhã, em Assunção, a União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares. Essa é uma parceria baseada no multilateralismo.
A parceria entre Mercosul e União Europeia vai criar uma das maiores zonas livres de comércio do mundo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o acordo será estratégico para o Brasil, já que a União Europeia é a segunda parceira comercial do Brasil e ainda deve incentivar a modernização da indústria brasileira, integrando as cadeias produtivas da União Europeia. Lula ressaltou ainda que o acordo deve beneficiar os dois lados.
A liberalização e a abertura comerciais só fazem sentido se forem capazes de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades. Estamos ampliando oportunidades comerciais de investimentos sem comprometer o papel do Estado em áreas como saúde, desenvolvimento industrial, inovação e agricultura familiar. Mas o comércio e mais investimentos significam novos empregos e oportunidades dos dois lados do Atlântico.
O acordo vai conectar os 5 países do Mercosul, que são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, aos 27 países da União Europeia e a implementação será gradual. Lula ainda afirmou que continua trabalhando para abrir novos mercados como Canadá, México, Vietnã, Japão e China. Reportagem Fernanda Cruz.
90 anos foram instituídas as bases legais para a criação do salário mínimo no Brasil.
Foi o primeiro passo oficial para a criação do piso salarial nacional,
que mudou de forma definitiva as condições de vida dos trabalhadores.
Hoje, o presidente Lula acompanhou o lançamento de uma medalha comemorativa do aniversário do mínimo na Casa da Moeda do Brasil.
Participaram do lançamento da medalha comemorativa dos 90 anos do salário mínimo. Além do presidente Lula, vários ministros e autoridades. O presidente da Casa da Moeda, Sérgio Perini Rodrigues, ressaltou a importância dos 90 anos do salário mínimo.
Criado em 1936, o salário mínimo é uma referência de dignidade e proteção social para milhões de brasileiros.
O ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho, falou sobre o processo de conquista do salário mínimo.
Nós temos que comemorar o feito da instituição do salário mínimo como política pública e o feito da nossa política de valorização.
O presidente Lula afirmou que o trabalho de valorização do salário mínimo continua.
É preciso distribuir melhor aquilo que é a riqueza do país, para que todo mundo, sobretudo aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, não precise viver de Bolsa Família, não precise viver de gás do povo, que ele possa ter o seu emprego, o seu salário, a sua aposentadoria e ele poder cuidar da sua vida, tal como diz a lei que aprovou o salário mínimo.
A Casa da Moeda produziu 500 unidades em prata e 3 mil em bronze da medalha comemorativa. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga.
Pois é, a criação do salário mínimo mudou a relação entre patrões e empregados no Brasil, garantindo direitos mínimos aos trabalhadores.
Em 90 anos, a lei que trata do piso salarial nacional passou por vários aperfeiçoamentos.
E o cálculo do reajuste anual passou por mudanças que aumentaram o poder de compra dos brasileiros.
Como seria o mercado de trabalho sem um salário mínimo? Você consegue imaginar?
Não tem condição nenhuma disso. O salário mínimo é o básico para que o trabalhador consiga custear a vida dele.
Tem que ter o base, sim, ainda mais conforme questão da inflação, dos custos, tem que ter o mínimo, sim.
É salário digno, né? Porque quando a gente deixa muito em aberto, a gente não fixa o mínimo, isso dá possibilidade para fazerem o que quiser.
Um terço dos trabalhadores brasileiros, cerca de 71 milhões de pessoas, têm o salário mínimo como única fonte de renda. A legislação que estabeleceu as bases desse benefício foi instituída há 90 anos, mas os valores entraram em vigor 4 anos depois, em 1940, por meio de um decreto assinado pelo então presidente Getúlio Vargas.
É uma legislação que tende a ampliar-se a cobrir com a sua proteção os diversos ramos da economia nacional, da fábrica aos campos, das oficinas aos estabelecimentos comerciais e todos os empregos e ocupações.
Na época, havia 14 salários mínimos diferentes em vigência no país. Em cidades menores, sobretudo no Nordeste, o piso era muito mais baixo do que nos grandes centros urbanos. E os trabalhadores acabavam se sujeitando ao que era oferecido, como explica o historiador da Universidade de Brasília, Matheus Gamba.
O trabalhador é sempre o hipossuficiente da relação. Você aceitava, se sujeitava a trabalhar pelo salário que lhe fosse dado, lhe fosse oferecido.
Nesses 90 anos, a sociedade mudou e o salário mínimo também. O valor pago aos trabalhadores acompanhou transformações políticas e econômicas do país. Entre 2005 e 2025, o salário mínimo passou de cerca de R$ 300 para mais de R$ 1.500. Em 2007, foi criada a política permanente de reajuste com ganhos reais acima da inflação. Em 2011, entrou em vigor a fórmula que combina inflação e crescimento do PIB. E em 2023, o presidente Lula sancionou a lei que estabelece a política de valorização permanente do salário mínimo. André Salata, sociólogo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, avalia que as mudanças realizadas ao longo das décadas contribuíram para o aumento do poder de compra dos cidadãos.
É importante que a gente vá atualizando o valor do salário mínimo de acordo com a inflação e também acrescentando algo em cima da inflação para que isso possa significar o maior poder de compra. A gente tem visto um ganho e isso tem um impacto que é bastante grande, né, na vida de boa parte da população e, claro, no combate às desigualdades, como diversos trabalhos já deixaram muito claro.
Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, valorizar o mínimo é movimentar a economia.
Não houvesse a política de valorização, o salário mínimo hoje seria de R$ 823. Veja, essa política de valorização vai implantar no país um crescimento de 80 bilhões no ano, quase 7 bilhões por mês, que entra na economia do país, gerando emprego, gerando renda.
Além de ampliar o poder de compra do trabalhador, o salário mínimo funciona como referência para a condição de vida da maioria da população. O piso dos benefícios do sistema de pensões e aposentadorias do INSS, por exemplo, é baseado no salário mínimo. Desde janeiro deste ano, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.621. Reportagem Graziele Bezerra.
Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, já podem conferir suas notas.
Os resultados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação.
Com as notas do exame, o estudante pode concorrer a uma vaga em instituição superior de ensino.
O Ministério da Educação divulgou nesta sexta-feira os resultados da prova do Enem 2025. As notas de cada uma das quatro áreas do conhecimento e da redação podem ser consultadas na página do participante, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana, em um recado aos estudantes.
Já está no site do INEP o resultado do Enem. Tanto boa sorte para você que fez o Enem. E lembre-se, já vai abrir na segunda-feira as inscrições para o SISU, que é o acesso às nossas universidades federais. Tá bom, gente?
Com mais de 274 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições em todas as regiões do país, essa edição é a maior da história do programa. Como o ministro Camilo disse, as inscrições começam no dia 19 e vão até o dia 23 de janeiro. A novidade deste ano é que os estudantes poderão concorrer a vagas no SISU com as notas do Enem de 2023, 2024 e 2025. Além do SISU, os participantes podem aplicar as suas notas para vagas no ProUni e no FIES. Quem fez o Enem 2025 como treineiro terá as notas individuais publicadas posteriormente. Lembrando que o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público do país. Reportagem Rodrigo Gantuá.
E segunda-feira começam também as inscrições para o programa Bolsa Atleta, iniciativa do governo federal que apoia esportistas de alto rendimento em todo o país.
O programa atende atletas de diferentes níveis e modalidades, incluindo esportes olímpicos, paralímpicos e surdo-olímpicos.
Estão abertas a partir do dia 19 de janeiro as inscrições para o programa Bolsa Atleta, iniciativa do governo federal que apoia esportistas de alto rendimento em todo o país. Os interessados têm até 6 de fevereiro de 2026 para se inscrever, exclusivamente pela internet, no portal gov.br. O edital define quem pode participar, os prazos e as etapas do processo seletivo. A previsão é que a primeira lista de atletas selecionados seja divulgada no fim de março, com resultado final até o encerramento de abril. O programa atende atletas de diferentes níveis e modalidades, incluindo esportes olímpicos, paralímpicos e surdo-olímpicos, levando em conta o desempenho esportivo ao longo de 2025. Um dos destaques do novo edital é a manutenção das garantias às atletas gestantes, puérperas e adotantes, que continuam protegidas mesmo com períodos de afastamento das competições. O Bolsa Atleta segue como uma das principais políticas públicas de incentivo ao esporte no Brasil e em 2025 alcançou o número recorde de beneficiários. Foram 9.207 atletas. Os investimentos também avançaram, passando de 160 milhões para 176 milhões de reais. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
Todas as orientações estão disponíveis no site do Ministério do Esporte, no endereço gov.br/esporte.
O garimpo ilegal na terra indígena Yanomami caiu quase 99% entre 2024 e 2026.
Só nesse período, mais de 240 quilos de ouro e 232 quilos de mercúrio foram retirados de circulação.
O trabalho integrado envolve órgãos federais, ambientais e de inteligência.
Entre março de 2024 e janeiro de 2026, as áreas de garimpo ativo na terra indígena Yanomami teve uma redução de quase 99%. Dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM, órgão que utiliza imagens de satélites e sistemas de inteligência para monitorar a região, indicam redução da área de garimpo ativo de 4.570 para pouco mais de 56 hectares nos últimos anos. A diminuição territorial impactou diretamente a estrutura econômica da atividade. Segundo o governo federal, 9 mil operações de segurança foram realizadas. As ações coordenadas pela Casa de Governo em Roraima resultaram num prejuízo de mais de 642 milhões de reais ao garimpo ilegal. Newton Tubino, coordenador da Casa de Governo, explica que o objetivo é atingir desde os pontos de extração até as rotas de abastecimento e escoamento do ouro.
Nesse período, né, a gente já prendeu mais de 240 quilos de ouro aqui, são ouro não só de produção da terra indígena, mas também um tráfico que a gente tem localizado aqui na região. 213 quilos de mercúrio, isso tem um impacto muito grande, a retirada desse produto de circulação, porque é aquele produto que contamina a água, contamina os peixes.
As ações contaram com a atuação de órgãos federais, ambientais e de inteligência, como a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. As operações resultaram na inutilização de 45 aeronaves, 77 pistas clandestinas e 762 acampamentos, além da apreensão de combustíveis, motores, embarcações e outros equipamentos. De acordo com Newton Tubino, coordenador da Casa de Governo, além dos efeitos econômicos e operacionais, a diminuição do garimpo ilegal também trouxe impactos positivos para a segurança das comunidades indígenas, das equipes de saúde e dos profissionais que atuam na região.
As ações continuam durante esse ano, tanto na parte interna quanto na parte externa, para a gente chegar naquele dado que é importante e até um pedido dos indígenas que não tenha mais nenhuma atividade garimpeira dentro do território.
A terra indígena Yanomami é a maior do Brasil, com cerca de 10 milhões de hectares entre Roraima e Amazonas. A área foi delimitada em 1992 e enfrentou uma grave crise humanitária entre 2021 e 2022, provocada pelo avanço do garimpo ilegal. Reportagem Gabriela Noronha.
A produção de biocombustíveis ajuda o país a enfrentar as mudanças climáticas.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou em 2025 um valor recorde em apoio à produção.
O objetivo é contribuir para o fortalecimento da indústria nacional e também para reduzir a emissão de gases na atmosfera.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou 6 bilhões e 400 milhões de reais em crédito para a produção de biocombustíveis em 2025. O valor supera o realizado no ano de 2010, quando o banco tinha aprovado 4 bilhões e 800 milhões de reais, montante que era considerado o maior até agora. De acordo com o chefe do Departamento do Complexo Agroalimentar e de Biocombustíveis do BNDES, Mauro Matoso, apoiar a produção de biocombustíveis traz vários benefícios para a economia do país.
Porque boa parte do etanol produzido vem do milho, por exemplo, uma parte também, a gente financiou também uma planta a partir de trigo. Então você agrega valor a um grão que seria, em alguns casos, apenas exportado e você gera uma indústria que gera emprego e gera renda no local de sua produção, ajudando ao agricultor e a população local. Além disso, você também produz o biometano, que ele é feito a partir de resíduos agroindustriais ou até grandes centros urbanos.
O BNDES retomou o apoio à produção de biocombustíveis no país a partir de 2023. Nos últimos 3 anos, já foram aprovados pelo banco 13 bilhões e 300 milhões de reais em financiamentos para o setor. Reportagem André de Barros Lima.
Milhares de brasileiros conquistaram a casa própria em 2025.
O programa Minha Casa Minha Vida encerrou o ano com mais de 600 mil contratações.
E além de estimular construções voltadas para a sustentabilidade, o programa também ajudou na geração de empregos.
O cenário de canteiros de obras se espalhou pelo país, tudo para tirar o atraso da falta de moradias. E quem nunca sonhou com a casa própria? Muitos já conseguiram realizar esse sonho. É o caso da copeira Antônia da Silva.
Eu não pensava assim que eu ia conseguir, mas consegui, graças a Deus, e hoje em dia é tudo. A prestação é bem conta, né? Porque se eu fosse pagar aluguel, saía mais caro.
Com um orçamento de 180 bilhões de reais, em 2025, o programa priorizou famílias com renda de até R$ 2.850 na faixa 1, até R$ 8.000 na faixa 3. Com isso, foram contratadas mais de 600 mil unidades até dezembro. E segundo o secretário nacional de habitação, Augusto Rabelo, o programa também inovou ao adotar a sustentabilidade climática como diretriz.
Minha Casa Minha Vida, ele já é hoje uma política pública muito conectada com a sustentabilidade. Dentro das nossas especificações técnicas, do que precisa ter nas casas, dos materiais, envolvendo a questão térmica e também na questão urbanística. Hoje os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, eles precisam ser muito bem inseridos dentro da cidade, né, e com a questão também da emissão de poluentes, do transporte.
Em 2025, o programa Minha Casa Minha Vida também impulsionou a geração de empregos. No ano, foram criadas mais de 190 mil vagas na construção civil. Para 2026, o programa já conta com recursos de 144 bilhões de reais. De acordo com o Ministério das Cidades, o governo do Brasil espera chegar ao final do ano com a contratação de 3 milhões de unidades habitacionais. Reportagem Cleide Lopes.
Olha o bloco da proteção passando aqui, meu povo!
No carnaval cabe todo mundo, mas trabalho infantil e violência sexual, não. Os pequenos podem curtir a festa sempre com um responsável. Carnaval tem que ter purpurina, fantasia e muito cuidado. Carnaval bom é carnaval que garante direitos. Viva essa folia! Pule, brinque e cuide!
O carnaval está chegando e o governo federal quer conscientizar os foliões e toda a sociedade sobre a importância da defesa e o respeito aos direitos humanos.
Para isso foi lançada a campanha que a gente ouviu agora há pouco, chamada Pule, Brinque e Cuide, Unidos pela Proteção de Crianças e Adolescentes.
A iniciativa reforça a responsabilidade de todos na prevenção e no enfrentamento do abuso e exploração sexual, trabalho infantil e outras situações de vulnerabilidade que tendem a se intensificar durante esses grandes eventos populares.
Um exemplo de ação esse ano é a criação de uma central de operações integrada em Recife, Pernambuco.
Na cidade, será feito uso de pulseiras de identificação para as crianças, integradas a sistemas de geolocalização, apoio de drones para monitoramento e, quando necessário, a exibição de imagens de crianças desaparecidas em telões, sempre com autorização dos responsáveis legais.
O secretário nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fábio Meirelles, destaca a importância da campanha nacional.
São ações que reforçam e enfatizam a importância do cuidado coletivo, da atenção redobrada em espaços de grande circulação e da denúncia imediata de qualquer situação de violação de direitos, e a gente busca sempre destacar o Disque 100 como principal canal nacional de registro e encaminhamento dessas ocorrências.
Mais de 14 milhões de números de telefones foram cadastrados na plataforma Não Me Perturbe no ano passado.
A ferramenta permite evitar a oferta de produtos e serviços por meio de contato telefônico que venham exclusivamente das prestadoras.
Somente no ano passado foram, em média, quase 5 mil cadastros por dia.
Desde setembro do ano passado, todas as prestadoras de serviços de telecomunicações estão obrigadas a aderir ao Não Me Perturbe.
O consumidor pode se cadastrar no site www.nãomeperturbe.com.br ou no aplicativo Não Me Perturbe.
As empresas têm até 30 dias corridos para fazer o bloqueio.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que governo apresente novo cronograma de auditoria das emendas destinadas à saúde.
STJ mantém gravação de conversas entre advogados e detentos no Ceará.
A partir da próxima segunda-feira, brasileiros vão poder enviar sugestões de regras para as eleições gerais de 2026.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O Supremo Tribunal Federal determinou ao governo federal que apresente em até 10 dias úteis novo plano de auditoria de emendas parlamentares destinadas à saúde.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator da matéria no STF. Marcelo Della Libera.
A determinação se deu após o Departamento Nacional de Auditoria do SUS apresentar um plano de trabalho com previsões de encerramento apenas para 2027. Para o relator do caso no STF, ministro Flávio Dino, esse prazo não pode ultrapassar o atual mandato do Executivo Federal. Além disso, o Ministério da Saúde tem 30 dias úteis para entregar um plano emergencial de recomposição da força de trabalho do Departamento de Auditoria do SUS.
O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal prorrogou por 60 dias as investigações sobre suspeitas de irregularidades na compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB.
A decisão pela prorrogação atende a um pedido da Polícia Federal.
O Tribunal Superior Eleitoral abre, a partir da próxima segunda-feira, 19 de janeiro, o prazo para envio de sugestões da sociedade sobre as regras que vão orientar as eleições gerais de 2026.
As sugestões vão ser discutidas em audiências públicas, que serão realizadas entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Lindiane Reis.
As contribuições poderão ser enviadas até 30 de janeiro, exclusivamente por formulário eletrônico, que estará disponível no site tse.jus.br. Já os pedidos para manifestação oral nas audiências públicas podem ser feitos até 27 de janeiro. As audiências públicas serão realizadas entre os dias 3 e 5 de fevereiro, em formato híbrido, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Justiça Eleitoral e pela TV Justiça.
Mantida a decisão que autorizou gravação de conversas entre advogados e detentos em presídio de segurança máxima no Ceará.
Um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará pelo fim das gravações foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Jafer Araújo.
As gravações ambientais dos parlatórios foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará, a pedido do Ministério Público do Estado, que quer impedir o repasse de informações de líderes de facções para integrantes que estão fora do presídio. A Corte Local entendeu que a insegurança pública no Ceará justifica a instalação dos equipamentos. Ao decidir sobre o pedido da OAB, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que não há ilegalidade nem urgência capaz de justificar a concessão da liminar. O mérito do habeas corpus será julgado em definitivo pela sexta turma do tribunal.
Homem que alega ter comprado fazenda na Bahia não consegue reverter penhora.
Ação rescisória foi rejeitada porque não é cabível reexame de provas. Anderson Conrado.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho manteve a penhora de uma fazenda na Bahia ao rejeitar ação rescisória apresentada por um homem que diz ser o verdadeiro dono da propriedade. O colegiado entendeu que o pedido exigia o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela jurisprudência do TST.
Justiça Federal condena internauta por ofensas a nordestinos em rede social.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a sentença, o homem utilizou o perfil pessoal em uma rede social para publicar discurso discriminatório motivado por questões político-eleitorais e de preconceito de origem regional. Ele foi condenado a 2 anos de reclusão, mas a pena foi revertida em prestação de serviços comunitários e doações financeiras à entidade filantrópica. O homem ainda foi condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 20 mil por danos morais coletivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sancionado o orçamento na União para 2026 com vetos de 400 milhões em emendas.
O projeto pode garantir desconto na energia elétrica para pequenos negócios.
Bolsa Família para trabalhadores contratados por Safra avança no Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente Lula sancionou o orçamento de 2026, estimado em 6 trilhões e 540 bilhões de reais. Do texto aprovado pelo Congresso Nacional, a presidência vetou cerca de 400 milhões de reais em emendas, sob a justificativa de que os valores contrariavam o novo arcabouço fiscal.
Do total do orçamento, 1 trilhão e 800 bilhões de reais são destinados ao refinanciamento da dívida pública. Mais detalhes na reportagem de Douglas Castilho.
A Lei Orçamentária Anual de 2026 prevê um orçamento total de 6,54 trilhões de reais e estabelece uma meta de superávit primário de 34,2 bilhões. Embora os recursos globais para áreas estratégicas como saúde e educação tenham crescido, o governo também vetou 393 milhões de reais em emendas parlamentares. Os vetos incidiram sobre programações específicas que, segundo o Executivo, foram inseridas pelo Congresso em desacordo com o novo arcabouço fiscal. No entanto, os vetos ainda não são definitivos. Segundo o consultor de orçamento do Senado Federal, Sérgio Machado, o Congresso Nacional tem a prerrogativa de fazer esses ajustes na peça orçamentária.
Nesse aspecto específico aqui de apreciação de vetos, ela funciona assim como as demais leis ordinárias, certo? De forma que o Congresso Nacional, em sessão conjunta, pode, né, apreciar os vetos que foram feitos na lei orçamentária anual.
As consultorias do Senado e da Câmara, em nota conjunta, já sinalizam divergências, argumentando que alguns vetos não são pertinentes e podem ser contestados. Caso os parlamentares decidam pela sua derrubada, os recursos deverão ser reintegrados ao orçamento.
Uma nota técnica das consultorias de orçamento do Senado e da Câmara questiona parte dos vetos do presidente Lula ao orçamento de 2026. O documento contesta 4 vetos que somam quase 120 milhões de reais em emendas parlamentares.
Segundo os consultores, as justificativas do governo não são pertinentes do ponto de vista técnico e jurídico. Entre os pontos questionados estão recursos para a agricultura irrigada no Nordeste, para a área da saúde e para a implantação da Escola de Sargentos do Exército em Recife. A análise não é decisória, mas serve de subsídio para que o Congresso avalie a manutenção ou derrubada dos vetos.
A Comissão de Agricultura do Senado deve discutir neste ano o projeto que regulamenta o uso medicinal de produtos derivados da cannabis. A proposta, pronta para votação, define regras para o cultivo, produção, importação e comercialização da substância para fins medicinais humanos e veterinários, com a autorização do poder público.
A autora do projeto, a senadora Mara Gabrilli, afirma que a medida cria um marco legal para garantir segurança jurídica e ampliar o acesso a tratamentos de saúde, com o uso controlado e responsável, garantir que o preconceito que envolve o tema seja superado.
Quando esse preconceito é levado abaixo com informação, as pessoas vão ver o valor real do que a gente está falando e como a gente pode mudar a vida das pessoas, das famílias, para melhor.
E a Comissão de Infraestrutura analisa uma proposta que pode conceder desconto na conta de luz para pequenos empreendedores. De acordo com o texto, o benefício seria concedido ao chamado nano empreendedor, com receita bruta anual de cerca de R$ 30.600. Eles seriam incluídos no programa de tarifa social de energia elétrica, que recebe subsídios do governo federal.
A medida é de autoria do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Segundo o parlamentar, o projeto dará mais estabilidade aos pequenos negócios, ao diminuir dívidas e evitar o fechamento de empresas. Ele também defende que a proposta incentiva a economia popular e a formalização de empreendimentos de baixa renda.
O pequeno empreendedor é quem movimenta a economia do nosso país, mas muitos ainda enfrentam dificuldades para manter o negócio de pé. Por isso, apresentei o projeto de lei que garante o acesso dos nanoempreendedores à tarifa social de energia elétrica. Isso significa conta de luz mais barata e mais fôlego para quem gera renda, emprego e desenvolvimento.
E seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que mantém o Bolsa Família para trabalhadores contratados por safra.
Os contratos de safra são aqueles que variam conforme a atividade agrária, compreendendo o período entre o preparo do solo e a colheita. Repórter Pedro Pincer.
O projeto permite aos chamados safristas receber a renda pelo seu trabalho sem o risco de perder benefícios sociais, como o Bolsa Família. Safrista é o trabalhador rural contratado por um prazo determinado, como em épocas de plantio e colheita. O texto tira o valor da remuneração de contratos de safra do cálculo da renda familiar para a manutenção de benefícios sociais. O relator, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, destacou a importância da aprovação dessa proposta.
A erradicação da pobreza não se faz apenas com transferência de renda. Este PL 715 de 2023 é a chance de tirarmos milhões da informalidade, de injetarmos bilhões na economia e de garantir que o setor produtivo, motor do nosso país, tenha o suporte humano de que tanto precisa.
Foi aprovada ainda uma emenda ao texto que dispensa a prestação das informações relacionadas ao contrato de safra unicamente em relação à manutenção dos benefícios sociais, enquanto não vier a regulamentação do campo específico no E-Social. O texto retorna para a Câmara dos Deputados.
O ano de 2025 foi marcado por recordes no E-Cidadania. A plataforma do Senado, criada para aproximar a sociedade do trabalho parlamentar, registrou um aumento de 30% na participação dos internautas.
Ao longo do ano, foram apresentadas mais de 13 mil ideias legislativas, com propostas para aperfeiçoar leis já existentes ou criar novas normas no país. Em anos anteriores, a média era de cerca de 10 mil sugestões. Ouça os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno, lembrou que se obtiver o apoio mínimo de 20 mil internautas em 4 meses, a ideia legislativa é transformada automaticamente em sugestão legislativa e encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. De acordo com ele, também houve aumento nesse tipo de interação.
No ano passado, nós tivemos mais de 600 mil apoios registrados em ideias legislativas, comparado com 2024, que foram 350 mil apoios. Então, foi um aumento significativo que nós tivemos aí em relação ao número de apoios por conta de melhorias que foram implementadas no nosso sistema no ano passado, que isso gerou um engajamento maior da população ao apoiar essas ideias.
Se a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa concordar com a sugestão legislativa, ela é adotada e convertida em projeto de lei do colegiado e poderá até mesmo virar uma lei, caso o projeto seja aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados. Para apresentar uma ideia legislativa, é preciso ter no mínimo 12 anos de idade e se cadastrar no portal do programa em senado.leg.br/e-cidadania ou então ligar para a ouvidoria do Senado em 0800-061-2211. Pessoas com deficiência auditiva também podem participar. Basta gravar um vídeo em Libras, publicá-lo numa rede social e encaminhar o link para o E-Cidadania.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União convida a população para aproveitar a última semana da exposição Línguas Africanas que Fazem o Brasil, em cartaz no Centro Cultural TCU, em Brasília. A mostra é uma parceria com o Museu da Língua Portuguesa e propõe uma imersão nas influências das línguas e culturas africanas na formação do português falado no país e na identidade cultural brasileira. Recursos visuais, sonoros e interativos destacam como palavras de origem africana atravessam o cotidiano e a história do Brasil. Além da visita à exposição, o público tem a oportunidade de participar de oficinas de arte gratuitas, com atividades voltadas para crianças, jovens e adultos. A visitação acontece até domingo, dia 18 de janeiro, das 9 da manhã às 6 da tarde, com entrada franca. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara analisa projeto que cria cadastro de invasores de propriedades.
Avança a proposta que amplia direitos a crianças deficientes em escolas.
Deputados aprovam matéria que propõe mudança na lei do inquilinato.
Projeto autoriza a realização de propaganda partidária em duas línguas.
Boa noite. A proposta que permite o uso de duas línguas em propaganda partidária já pode ser incluída na pauta do plenário. A repórter Maria Neves explica por que a medida pode ser necessária.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que permite a realização de propaganda partidária em duas línguas, desde que uma delas seja o português. Atualmente, o Código Eleitoral proíbe o uso de línguas estrangeiras nesse tipo de propaganda. Com a aprovação, a proposta pode ser votada pelo plenário. Na opinião da relatora, deputada Duda Salabert, do PDT Mineiro, a vedação ao uso de outras línguas que não o português na propaganda partidária não faz mais sentido. A parlamentar explica que, quando foi prevista na lei, a proibição visava preservar a soberania nacional da intromissão de interesses estrangeiros no processo eleitoral. Atualmente, no entanto, argumenta que essa situação acaba por excluir do processo político eleitores que não dominam o português, como indígenas, moradores de fronteiras ou filhos de migrantes.
Isso é importante porque, primeiro, nós temos uma população indígena muito grande no Brasil, então essa população vai poder propagar as suas ideias também no idioma local. Nós temos imigrantes, São Paulo, por exemplo, uma capital com comunidade gigante de imigrantes italianos, senegaleses, que querem participar do processo democrático. Isso não é um risco, uma soberania nacional, porque o idioma nacional, a língua portuguesa, se mantém como obrigatoriedade.
Ao apresentar a proposta, Tabata Amaral também defendeu que a inclusão de outras línguas na propaganda política representa um avanço democrático que promove a inclusão e a participação de grupos diversos na vida política do Brasil. Para a parlamentar, isso contribui para uma democracia mais sólida e representativa, onde todas as vozes têm a oportunidade de serem ouvidas. Tabata Amaral lembra que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que mais de 100 mil indígenas no Brasil não falam o português e, por isso, ficam à margem do processo político. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, celebra os resultados obtidos após um ano em vigência da lei que restringe o uso de celulares nas escolas. Ele destaca dados de pesquisa da Frente Parlamentar Mista da Educação que indicam melhora significativa na participação dos estudantes.
83% dos estudantes respondem afirmando que prestam mais atenção em sala de aula após a proibição do uso de celulares na escola. Então, é sem dúvida uma lei importante numa vida como a gente está vivendo, em que a atenção é um dos ativos mais importantes. A gente conseguir fazer com que a atenção do estudante que está em sala de aula esteja voltada para o professor, para o conteúdo, para o que está sendo passado ali em sala de aula, sem dúvida é um ganho muito grande.
Rafael Brito assinala que esse tipo de política pública é fundamental para a transformação da educação e da vida dos jovens. Ele atribui o sucesso da nova lei ao trabalho conjunto e articulado dos membros da bancada da educação no Congresso Nacional.
Direitos Humanos.
A comissão aprova projeto que garante novos direitos a crianças deficientes em escolas. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da ex-senadora Nilda Gondim, que concede prioridade para crianças e adolescentes com deficiência ou doenças raras na matrícula em escolas públicas. As doenças raras condizem com um conjunto amplo e diverso de condições médicas que afetam um número considerado pequeno de pessoas em comparação com doenças comuns. O número exato de doenças raras não é conhecido. Estima-se que existam cerca de 8 mil tipos diferentes, cujas causas podem estar associadas a fatores genéticos, ambientais, infecciosos ou imunológicos. A grande maioria das doenças raras afetam crianças, podendo causar deficiências e alterações no desenvolvimento. A proposta pretende estabelecer a prioridade de matrícula de crianças e adolescentes com deficiência e doenças raras nas creches, pré-escolas e instituições de ensino fundamental ou médio públicas, além de garantir materiais didáticos adaptados para esses alunos. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O projeto assegura ainda a oferta de material didático adaptado às necessidades dos estudantes. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defendeu o projeto afirmando que a lei já considera o descaso com crianças deficientes em escolas crime.
Infelizmente, algumas escolas ainda insistem em burocratizar, em negar o acesso às matrículas em razão da deficiência, e isso constitui crime.
Segundo o Hospital Pequeno Príncipe, que foi o primeiro hospital a ser habilitado como serviço de referência no país, divulgou dados que afirmam que, ao todo, as doenças raras acometem mais de 5% da população mundial e 75% desse grupo são crianças. No Brasil, a estimativa é de que 13 milhões de pessoas possuam algum tipo de doença rara. A relatora, a deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, aprovou o texto após ajustes e explicou o que os pais devem fazer para garantir esse direito aos seus filhos.
No momento da matrícula, basta apresentar a documentação médica que comprove a deficiência ou a doença rara. A escola, então, ela vai ser obrigada a dar essa prioridade. E se houver a negativa, os pais, eles podem aí acionar a Secretaria da Educação ou até mesmo a Justiça, porque a lei assegura esse direito.
A proposta que concede prioridade para crianças e adolescentes com deficiência ou doenças raras na matrícula em escolas públicas será analisada pelo plenário da Câmara. Se aprovada, sem alterações, será encaminhada para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Trabalho.
Projeto de Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, institui a Política Nacional para Inserção de Jovens e Adultos Atípicos no Mercado de Trabalho. Ela explica que o objetivo é definir diretrizes conjuntas entre os Ministérios da Educação e do Trabalho.
Quem é mãe sabe que quando pega a criança no colo, ela fica pensando assim, o que vai ser quando crescer? E quando o laudo chega à porta de neurodivergência, a mãe atípica ela tem duas preocupações. Se eu morrer, como é que essa criança vai ficar? E segundo, será que vai ter algum futuro no mercado de trabalho para ele? Então, esse projeto de lei vai aproximar empresas, poder público e sociedade civil, criando condições para que mais brasileiros atípicos possam realizar seus sonhos e construir suas carreiras.
Carla Dixon também ressalta que intervenções adequadas podem ampliar a autonomia de crianças neurodivergentes ao longo da vida. A deputada acredita que a matéria deve trazer esperança e novas oportunidades para famílias atípicas.
Projeto de Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, cria o Banco Social do Emprego voltado para beneficiários de programas sociais. Ele explica que a proposta visa oferecer oportunidades de trabalho e qualificação para pessoas que dependem de programas governamentais.
Eu compreendo que um programa como Bolsa Família, um programa social, é importante porque nós temos que cuidar dos mais pobres, sim. Eu defendo isso, mas não pode ser alternativa de vida sem saída. O programa Banco Social cria uma saída digna para isso. Estabelece que cada pessoa que entra num programa social, ela para isso terá que também autorizar que o seu nome esteja disponibilizado para o Banco Social do Emprego. Esses dados serão disponibilizados para as entidades do setor produtivo, comércio, serviço, agro, e também para as entidades dos trabalhadores, que estão organizadas e podem ajudar.
Pela proposta de Domingos Sávio, os beneficiários que negarem o emprego podem perder o benefício e as empresas que contratarem essas pessoas terão incentivos fiscais. O deputado acrescenta que o BPC segue garantido aos que são impossibilitados de trabalhar.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Simone Nobre, de Natal, Rio Grande do Norte. Ouço a voz do Brasil desde quando eu era criança, que meu pai ouvia, e eu ao lado, enquanto ele dirigia em casa, quando chegava do trabalho, eu sempre estava ao lado do meu pai, acompanhando a voz do Brasil. Depois de jovem, depois de casada, eu continuei ouvindo, é um horário sagrado. Salve a democracia, salve o Brasil, salve a ciência, salve a educação, salve a saúde, salve o Brasil, salve os povos indígenas, salve a nossa Mata Atlântica, salve toda a nossa natureza.
Eu acompanho a Voz do Brasil desde os meus 13 anos de idade. Trabalhava na oficina mecânica com meu pai e escutava o horário de 7 horas e às vezes escutava meia-noite, quando dava reprise. E além de me trazer uma nostalgia muito boa dos tempos que eu era mais um menino, depois adolescente, tudo, a Voz do Brasil me acompanha por toda a minha vida, até os 51 anos de idade que eu tenho hoje.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Habitação. Avança na Câmara projeto de lei que traz mudanças na lei do inquilinato. Uma das novidades é o aviso prévio ao locatário sobre reajuste no valor do aluguel. Mas o texto ainda segue em análise, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto que faz mudanças na lei do inquilinato. Uma delas determina que o locador informe o locatário, por qualquer meio, sobre o reajuste no valor do aluguel, com antecedência mínima de 30 dias, desde que não haja previsão contratual. De acordo com o relator, deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a ideia geral é privilegiar o que foi acordado entre as partes.
Ele privilegia o que foi combinado no contrato, o que muitas vezes fica no limbo, ou o judiciário ele pode rever de qualquer forma, o que é muito ruim para quem precisa de segurança para investir, para construir, para locar.
O texto também prevê acordos sobre pagamento antecipado, sobre sublocação por valor superior ao da locação e sobre reajuste de aluguéis comerciais pela variação de moeda estrangeira. O direito de preferência, que hoje garante ao inquilino a oportunidade de comprar o imóvel alugado nas mesmas condições oferecidas a terceiros, poderá ser afastado por disposição contratual e em casos específicos. A proposta que faz mudanças na lei do inquilinato ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Preocupado com a crise no sistema carcerário, o general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, sugere a criação de um novo marco prisional. Ele propõe classificar presos em 3 níveis de periculosidade para evitar a expansão das facções dentro das unidades prisionais.
Os presos de alta periculosidade precisam cumprir pena em prisões federais, sujeito a regimes de disciplina diferenciados, o RDD, sujeitos a toda a necessidade de guarda e cuidado de forma muito séria. Os presos de média periculosidade deverão cumprir pena nos presídios estaduais que já existem no Brasil como um todo. Claro, com uma população carcerária bem diminuída, isso facilitando assim o trabalho de todo o sistema.
O projeto determina que os presos de baixa periculosidade, que correspondem a 70% da população carcerária, cumpram pena em presídios focados em ressocialização, estudo e apoio psicossocial. Para General Pazuello, a medida vai fortalecer a segurança pública no país.
Depois do recesso parlamentar, a Câmara deve votar a proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, defende a aprovação do texto, por entender que a medida fortalece a coordenação do setor entre a União, estados e municípios.
O deputado afirma que a PEC cria bases mais sólidas para políticas integradas e melhora as condições de trabalho das diferentes forças policiais do país.
A PEC 18 de 2025, chamada PEC da Segurança Pública, é muito importante, porque ela estrutura melhor uma coordenação nacional, a unidade da federação, da União, dos estados, dos municípios, numa soma de esforços conjunta, bem organizada, para melhorar a segurança pública do país. A população tem sido muito clara nas pesquisas. O tema da segurança pública passou a ser, com a melhoria que nós tivemos na economia, o tema que mais preocupa a população é a segurança pública. E nós queremos também garantir condições mais equilibradas para todos os tipos de forças policiais.
Zeca Dirceu acrescenta que o texto amplia a responsabilidade do governo federal ao exigir mais investimentos e parcerias na área. Ele reforça que a aprovação da PEC gera avanços concretos, tanto para os profissionais da segurança pública, quanto para a população brasileira.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, defende que as Forças Armadas atuem no entorno de instalações militares, seguindo o decreto de 1941. Para o deputado, a medida reforça o combate ao crime organizado sem necessidade de operações diretas.
Muitos vão perguntar, 1941 é a obrigação das Forças Armadas em cuidarem do entorno das instalações militares em até um raio de 1,320 km. Já imaginou? As Forças Armadas saindo dos muros internos para o muro externo, acompanhando ali, entendeu? Ir e vir a população do bem, nos ajudando a combater o crime organizado. Não é fazendo operação, mas no entorno, em 1,320 km, já ajuda nesse momento em que a gente precisa de reforço para combater o crime organizado.
Sargento Portugal acrescenta que o decreto oferece base legal para ampliar a presença militar em áreas sensíveis. Ele considera que essa atuação pode aumentar a segurança pública nos estados em momentos de maior pressão das organizações criminosas.
Justiça. Projeto que institui cadastro de invasores de propriedades pode seguir para o Senado. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto do deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, que institui o Cadastro Nacional de Invasões de Propriedades, pode seguir para análise do Senado. Pela proposta, devem entrar no banco de dados todos que invadirem propriedades privadas ou públicas. De acordo com a relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a Câmara já aprovou um projeto que proíbe invasores de propriedades de receber benefícios sociais e ocupar cargos públicos. Na opinião da parlamentar, o cadastro será importante para que o poder público saiba quem são essas pessoas e possa impedir efetivamente que elas entrem em projetos sociais ou ocupem cargos em órgãos públicos.
Nós não podemos esquecer que o MST e outros grupos que invadem com usando de violência já invadiram a Embrapa, já invadiram laboratórios de pesquisa, destruindo pesquisas de mais de 15, 20 anos, trazendo um prejuízo incomensurável para o Brasil. Fora todas as invasões às propriedades privadas.
Na votação, houve muita polêmica quanto ao mérito da proposta. Os parlamentares contrários, como a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmam que o real objetivo da medida é criminalizar movimentos sociais.
Nós temos aqui movimentos que ocupam, muitas vezes ocupam, territórios absolutamente abandonados, improdutivos, para fazer valer a voz daqueles que querem a democratização da terra e a democratização da propriedade. O que se busca aqui é o que se tenta todas as vezes. Se tentou com a CPI do MST, que em verdade não chegou a canto algum, porque não se pode criminalizar movimentos sociais.
Pelo texto aprovado, o cadastro de invasores de terra deverá conter, pelo menos, o endereço do imóvel, a situação da propriedade nos registros de cartório e os nomes dos proprietários ou posseiros. No banco de dados, também terá de constar o registro da ocorrência realizado pelas forças de segurança no momento da invasão. A proposta ainda exige regulamentação posterior, que poderá determinar a coleta de outras informações. O regulamento também deverá estabelecer as regras e as credenciais de acesso para registro de informações e para consulta ao Cadastro Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Previdência.
Projeto de Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, define critérios de aposentadoria especial para categorias que exercem atividades em condições que prejudicam a saúde. O deputado argumenta que a última reforma da Previdência deixou muitos profissionais de fora, apesar dos perigos que enfrentam.
Na última reforma da Previdência, esqueceram algumas categorias, entre elas os vigilantes, os radiologistas. E eu entendo que essas pessoas, qualquer categoria que exerça a profissão com risco de vida, tem que ter uma aposentadoria especial, com 25 anos de serviço. Então, esse projeto, a qualquer momento, deve ir para o plenário para que a gente possa votar essa matéria tão importante para os vigilantes, para os radiologistas, para todos aqueles que exercem a profissão com o risco da própria vida.
Alberto Fraga espera que a proposta avance em regime de urgência, garantindo proteção previdenciária a trabalhadores que se expõem ao perigo diariamente. O parlamentar lembra que a matéria regulamenta artigo da Constituição como projeto de lei complementar.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissá. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.